Falando de Economia.
O analista da Instituição Fiscal Independente, Alessandro Casaletti, conversou com o jornalista Felipe Cafino sobre os números divulgados no relatório de acompanhamento fiscal. Vamos acompanhar.
Vamos falar de economia agora no primeiro item. O nosso convidado de hoje é o analista da Instituição Fiscal Independente, Alessandro Casaletti. Boa tarde, Alessandro.
Boa tarde, Felipe. Boa tarde a todos os ouvintes.
Alessandro, tivemos aí a divulgação pela IFE do relatório de acompanhamento fiscal do mês de março e, né, entre os destaques do relatório, tivemos que o PIB recuou no quarto trimestre e também a questão do IPCA, que deve capturar o impacto da reoneração dos tributos federais sobre os combustíveis. O que, você destaca mais para a gente aí do relatório?
Pois é, quanto ao crescimento econômico, né, essa desaceleração que aconteceu no último trimestre do ano passado em relação ao terceiro trimestre, que foi de menos 0,2%, já era esperada, né? Essa desaceleração foi puxada principalmente pela indústria, pelo lado da oferta, e também pelo investimento, pelo lado da demanda, ou seja, uma queda, né, em indústria e investimento. E nesse começo de ano, a gente deve observar uma pequena inversão, uma aceleração, comparando aí o primeiro trimestre deste ano com o último do ano passado. Mas essa aceleração, ela não vai ser suficiente para, até o final do ano, entregar um crescimento econômico mais vigoroso. Então, a gente mantém o nosso crescimento econômico de 0,9% para este ano completo de 2023. E as razões para essa desaceleração do ano de 2023 devem ser as mesmas também que a gente já vinha levantando. Alta nos juros aqui e no mundo e queda no crescimento global.
Correto. Em relação à inflação, você acha que... também houve aumento na expectativa, o relatório traz essa questão do impacto, né, da reoneração dos tributos federais sobre os combustíveis, deve haver aí uma aceleração na inflação?
Pois é, no caso da inflação, nós incorporamos essa reoneração dos combustíveis, né, lembrando que ela foi parcial, as alíquotas elas não voltaram ao mesmo nível em que elas vigoravam antes, mas nós levamos em conta este efeito. Acontece que mesmo assim, qual é o quadro? O quadro é de desaceleração da inflação, porém ela ainda está alta. Então, ainda vai induzir uma ação do Banco Central de manter os juros pelo menos no patamar atual, né, por mais um tempo. Por exemplo, tanto o índice cheio quanto o núcleo do índice de inflação ainda estão acima da meta de inflação, que atualmente é de 3,25%. Então, apesar da desaceleração, é um quadro que exige uma ação do Banco Central. Tá? Em fevereiro, quando a gente compara fevereiro com janeiro, nós tivemos uma inflação puxada principalmente por serviços e indústria, né, bens produzidos por esses setores, e nós mantivemos a nossa projeção para 2023 de inflação de 5,6%. O mercado, se a gente olhar o relatório Focus de hoje do Banco Central, ainda mantém, está com expectativa de inflação bem alta, né? Eles não estão cedendo nesse sentido. Então, para esse ano, teve uma pequena queda, mas ainda continua alta, em torno, perto dos 6%. E para 2024 e 2025, o mercado está com expectativa maior do que antes de inflação. Então, as expectativas, elas ainda estão pressionando para cima. E é algo que também acende um alerta para o Banco Central.
Certo. Portanto, temos aí essa semana, vamos ter a reunião do Comitê de Política Monetária do Banco Central e o cenário é de juros altos. Muita gente escuta muito falar sobre essa questão dos juros impactando no crescimento da economia, né, para destravar o crescimento econômico, porém, essa questão da inflação aí deve se manter no centro das atenções. Você acha que a reunião do Copom essa semana deve manter, então, a taxa Selic aí no atual patamar?
É difícil dizer. O que nós projetamos para o final do ano é de que ela estará em torno de 13%, isso no final do ano de 2023. Certo. Então, mesmo que mude para cima ou para baixo, ela ainda deve ficar nesse patamar de dois dígitos, tá, até o final do ano. A decisão do Banco Central sobre os juros, ela também vai acontecer em um contexto interessante de incertezas quanto ao setor bancário, tanto no Brasil quanto lá fora, né? E a gente tem situações invertidas quando a gente compara o Brasil e lá fora. como se fossem dos dois lados do balcão. Então, no Brasil, a gente tem bancos receosos de emprestar para empresas que estão vulnerabilizadas, né? Nós tivemos recentemente diversas notícias sobre empresas varejistas de grande porte passando por dificuldades e também aumento da inadimplência de pessoa física e pessoa jurídica. Lá fora, a gente tem uma desconfiança dos clientes em relação aos bancos, em razão também de notícias recentes, como aquelas relativas a um grande banco da Califórnia, não é dos maiores dos Estados Unidos, mas tinha um porte relevante, e notícias agora do final de semana envolvendo bancos europeus. Então, esse contexto ele vai determinar, obviamente, não só a decisão do Banco Central brasileiro, como dos bancos centrais lá fora. A gente vai ter nessa semana a reunião do FED, a reunião do Banco da Inglaterra, e também nós tivemos recentemente a reunião do Banco Central Europeu, que elevou os juros, mesmo diante dessas incertezas no setor bancário. Claro que as coisas estão acontecendo muito rápido e isso pode afetar as decisões futuras do Banco Central Europeu. Mas, de qualquer maneira, a presidente do Banco Central Europeu, a Christine Lagarde, ela afirmou naquela ocasião que não havia esse dilema entre estabilidade financeira e inflação, ou seja, o Banco Central Europeu vai continuar perseguindo uma queda da inflação, elevando juros se necessário, e a estabilidade financeira estará garantida pelos mecanismos que a Europa tem para garantir estabilidade. Ou seja, não haverá um corte de juros para garantir estabilidade. Isso vai ser garantido por outros mecanismos já existentes na Europa.
Correto. E somando a esse cenário aqui no nosso, voltando para o Brasil, né, no cenário doméstico, temos a expectativa da apresentação aí do arcabouço, do novo marco fiscal pelo governo, né, que deve dominar a pauta aí econômica dessa semana. E por mais que ele esteja sendo apresentado aí até com uma certa folga de prazo, né, porque a PEC previa até agosto, existe muita expectativa nos agentes econômicos para essas medidas que devem ser anunciadas, né?
Pois é, e assim, essa folga de prazo, na verdade, seria ideal que ela fosse apresentada antes, porque isso vai determinar debates, negociações sobre o orçamento, por exemplo, do ano que vem. Então, o prazo, por exemplo, para a lei de diretrizes orçamentárias ser enviada anualmente pelo Executivo ao Congresso é 15 de abril. Né? Então, quanto antes a gente tiver um conhecimento dessa norma, desse novo arcabouço fiscal, melhor para a gente planejar o orçamento futuro. Além disso, também, um novo arcabouço fiscal sólido, que garanta previsibilidade fiscal, vai contribuir para, eventualmente, o Banco Central reduzir os juros. Então, é importante que a gente conheça, assim que possível, esse novo arcabouço fiscal. Né? O que nós vimos no noticiário é que ele deve ser anunciado essa semana, mas ainda existe alguma dúvida sobre isso, porque ele ainda está passando por escrutínio, né, de diversas áreas do governo. E já que a gente não tem a norma na mão ainda, a gente pode tecer alguns comentários. Por exemplo, uma característica que se espera que ela tenha e que o teto de gastos não tinha, era maior flexibilidade para lidar, por exemplo, com situações críticas, né, como nós tivemos da pandemia, que exigiram gastos maiores.
Uhum.
Quando uma regra não é flexível, ela acaba sendo rompida pelas pressões do momento que exigem isso, e ela acaba perdendo credibilidade. E se tem uma coisa que é ruim para a regra fiscal, é baixa credibilidade.
Correto. Espera-se que ela contenha algum tipo de gatilho, mecanismos que possam flexibilizar gastos em momentos de crise, é isso?
Nós chamamos de cláusulas de escape, né? Ou seja, são situações que prevêem claramente que, por exemplo, se configurar uma situação de emergência que exija gastos maiores, esses gastos podem ser feitos, a regra vai ser, digamos assim, deixada de lado por um período, mas isso é previsto. Né, e depois ela será restabelecida. Ou seja, ela já prevê o que deve ser feito em situações críticas. Assim você consegue maior previsibilidade do que vai acontecer. Por exemplo, quais gastos estarão autorizados ou não. Entende?
Sim.
Isso torna a regra mais perene, mais crível, porque ela garante maior previsibilidade, mesmo em situações, mesmo levando em conta que situações inesperadas vão acontecer, como acontecem. E, de qualquer maneira, é claro que a regra não se resume apenas a isso, a restringir despesa, né? Também se espera que ela contenha previsão de avaliação de gastos, né? Que se chama lá fora de spending reviews, ou seja, uma avaliação recorrente e periódica de gastos que leve a cortes ou aumentos de dotações orçamentárias para projetos que estão funcionando e que não estão funcionando, garantindo, por exemplo, uma boa avaliação de investimentos. Né, também se tem falado muito disso, que, olha, o teto de gastos limitou muito investimentos, nós precisamos de um arcabouço fiscal que permita que a gente invista, e isso deve ser levado em conta. Acontece que, mais do que investir ou não, é importante investir bem. Né? Então, quando você entra com esse pilar também de spending reviews, que, pelo que tudo indica, também constará do novo arcabouço fiscal, você vai garantir que esse investimento tem um bom retorno de fato para a sociedade, que os investimentos feitos não sejam apenas um número, mas sim sejam eficazes e melhorem educação, saúde, infraestrutura e assim por diante.
A questão de melhorar a qualidade do gasto público, né?
Exatamente. Não gastar apenas muito ou pouco, mas principalmente gastar bem.
Correto. Esse foi o analista da Instituição Fiscal Independente, Alessandro Casalec. Muito obrigado, Alessandro, pela sua participação com a gente aqui no primeiro item. Até uma próxima oportunidade.
Muito obrigado e até a próxima.